Bulletclan. Bulletclan. Esse é o nosso Podcline, episódio número 4. Hoje é dia 9 de janeiro de 2007. Infelizmente, nos atrasamos. Havíamos já começado a preparar o pod para antes do Natal. Mas, devido às festas e viagens, não conseguimos terminar a tempo. Então, esse é o nosso primeiro Podcline de 2007. Desejamos que o seu Natal tenha sido excelente e que o ano que se inicia seja de muito sucesso. Atenção, pessoal, o concurso já começou, pelo menos a primeira etapa. Vocês terão até o dia 29 de janeiro para enviarem os seus desenhos conforme as regras que vocês encontram no nosso site. Na sequência, teremos a segunda e a terceira etapa do concurso, cujo prêmio é um pendrive de 1 GB da Autodesk. Agora eu vou contar para vocês algumas novidades do AutoCAD 2007. Nas versões anteriores, quando você tem objetos sobrepostos e quer selecionar um deles, você deve pressionar a tecla Ctrl no seu teclado antes de clicar nos objetos. Dessa forma, o ciclo de seleção é ligado e você pode definir qual dos objetos deseja selecionar. Na versão 2007, isso mudou. Agora você deve pressionar Shift e barra de espaço, para então clicar sobre os objetos. Então solte as teclas e vá clicando com o mouse. A seleção vai alternando entre os objetos sobrepostos. Quando chegar ao objeto desejado, dê Enter para sair do ciclo de seleção e prossiga com o comando. Uma das novidades em Dimension é a nova cota de Mark. Até versões anteriores, quando precisávamos cotar o comprimento de um arco, tínhamos duas opções. Ou verificar o valor do comprimento através do Properties, ou usando o comando List, ou ainda usando um Lisp chamado dmark.lsp. Ao que tudo indica, esse mesmo Lisp foi adicionado como comando no 2007. Em 3D, temos várias novidades. Os Visual Styles, novos comandos 3D como o Loft e o Sweep. Mas nesse episódio, falarei do Dynamic e o CS. Essa nova função encontra-se na Status Bar, logo abaixo da janela de texto. E essa função possibilita que se desenhe em qualquer face do objeto 3D no arquivo. Antes dessa função existir, era necessário girar ao CS para se fazer um desenho alinhado à face desejada, ou ainda usar o comando Align depois. Agora, basta passar o cursor sobre a face que ao CS se adapta a ela. inclusive em faces oblíquas aos eixos. Agora, vamos continuar a nossa série sobre as variáveis de sistema, as mais perdidas, parte 2. A nossa primeira variável desse episódio é PICADD. PICKADD. Essa variável controla a seleção de objetos. Sabe quando acontece de você selecionar um objeto e, ao selecionar outro, o primeiro é tirado da seleção? Pois é. Veja se o valor dessa variável está em zero. Se estiver, mude para 1. Mesmo com o valor setado em zero, você pode adicionar outros objetos à seleção apertando a tecla Shift. Mas isso é chato, né? Então mude logo o valor para 1 e fica tudo resolvido. A segunda variável é Drag Mode. DRAGMODE. Essa controla a exibição dos objetos em comandos em que você os arrasta. Por exemplo, Move, Copy, Rotate, etc. Se a variável estiver em Off, você não enxerga os objetos sendo arrastados. O mesmo acontece para a criação de objetos, como por exemplo, círculos e retângulos. Então mude o valor para a opção Auto, que tudo volta ao normal. A terceira variável é Edge Mode, E-D-G-E-M-O-D-E. Essa variável controla se a extensão das arestas será usada como limite nos comandos Trim e Extend. O valor padrão é zero, mas mude para 1. A quarta variável também afeta os comandos Trim e Extend, e é PROJ MODE, PROJMODE. Ela tem três valores, o 0, o 1 e o 2. O 0, nenhuma projeção. O 1, usa a projeção corrente do plano XY. E o 2, projeta para o plano corrente, no caso de você estar em outra UCS. O melhor é que você use o valor 1. Então, lembre-se, quando for usar os comandos Trim ou Extend, sempre verifique se as variáveis Edge Mode e Proj Mode estão em 1. Aí não tem erro. E a última variável da nossa parte de hoje é a Fill Mode. F-I-L-L-M-O-D-E. E essa variável define o modo de preenchimento de multilines, traces, solids, hatches, incluindo solids e polylines. Ou seja, polilinha com espessura, hachura sólida, multilinhas com preenchimento, etc. Bom, trocando em miúdos, se o valor dessa variável estiver em zero, nós teremos apenas o contorno dos objetos. Então mude para 1 e você terá os objetos preenchidos. Mas atenção, após mudar o valor dessa variável, você tem que dar um regen na tela para que você possa ver essas alterações, ok? Regen, R-E-G-E-N, ou o atalho R-E e enter. Até a nossa próxima parte da série As Mais Perdidas. Bold Climb. E a nossa entrevista de hoje será com o arquiteto Antônio Fontinelli, que é nosso instrutor do curso online de ADT da CAD Climb. E ele também é instrutor online no Grupo Internacional de Usuários da Autodesk, o AUDI. Ele utiliza o Autodesk Architectural Desktop desde a versão 2, desde o ano 2000, e utiliza o AutoCAD desde a versão 10 para MS-DOS, a partir de 1993. Ele está participando do nosso podcast para falar um pouco sobre o Architectural Desktop, mais conhecido como ADT. Assim como ADT é apelido do programa, Tony é o apelido deste arquiteto. Oi, Tony, como você está?
Eu estou bem, Luciana, e gostaria de agradecer esta oportunidade oferecida pela CAD Climb para falar um pouco sobre o ADT neste podcast.
Fala um pouco sobre a história do desenvolvimento do ADT.
Bem, o ADT foi desenvolvido a partir do famoso AutoArchitect, da extinta Softdesk, que rodava como plugin para o AutoCAD até a versão Release 14. Daí a Autodesk comprou a Softdesk em março de 97 e, na sequência, o ADT Release 1 foi lançado em outubro de 98. De lá para cá, o ADT acompanhou a evolução do AutoCAD até os dias atuais como um produto verticalizado, e a sua última versão é o ADT 2007.
E qual a diferença entre o ADT e o AutoCAD?
Como eu falei anteriormente, o ADT é um produto verticalizado a partir do AutoCAD, ou seja, ele tem todos os comandos e recursos do AutoCAD e incorpora comandos e recursos exclusivos para o projeto arquitetônico.
E quais são esses comandos e recursos exclusivos?
No AutoCAD, nós criamos os nossos desenhos utilizando primitivas como linhas, arcos, círculos. Já no ADT, nós criamos os nossos projetos utilizando objetos chamados AEC, tais como paredes, portas, janelas, escadas, corrimãos, enfim, tudo aquilo que compõe uma casa ou uma edificação.
É verdade que o ADT é baseado totalmente em modelagem paramétrica 3D?
Sim, Luciana. A Autodesk criou o termo BIM, B-I-M, que significa em português algo como modelo de informações de edificação, para designar essa modelagem paramétrica 3D. A modelagem paramétrica 3D permite o desenvolvimento de um projeto a partir de um modelo tridimensional, que pode ser fatiado na horizontal para criar plantas e na vertical para criar cortes e fachadas totalmente integrados entre si. Assim, se fizermos uma alteração em uma janela do nosso modelo 3D, aumentando seu tamanho, por exemplo, os respectivos desenhos 2D serão atualizados, mantendo a sincronização de todo o projeto, incluindo aí o quadro de esquadrias. Essa modelagem 3D é considerada paramétrica porque podemos clicar na janela e alterar o seu tamanho, através dos seus respectivos pontos de grips, ou ainda alterar suas propriedades na Properties Palette.
Tony, se temos um modelo 3D, isso significa que temos uma maquete digital ao mesmo tempo?
Claro, pois podemos aplicar um material com textura a cada componente de um objeto AEC, como por exemplo a folha de uma porta, o cachilho de uma janela ou o reboco de uma parede. Assim, o nosso modelo 3D pode gerar desenhos 2D com hachuras, representando graficamente esses materiais aplicados, e pode gerar uma maquete digital dentro do VisRender ou do 3ds Max ou Autodesk Vis, que estão totalmente habilitados para importar os modelos 3D do ADT.
Muito bom isso, né? Mas e o que é o VisRender, Tony?
Desde o ADT 2004, a Autodesk incorporou o VisRender, que é uma versão simplificada do Autodesk Vis, onde inserimos câmeras, luzes, materiais para a criação de maquetes digitais. Assim, o usuário do ADT não precisa comprar o Autodesk Vis ou o 3ds Max se quiser gerar imagens renderizadas. Mas é importante notar que, ao contrário do Vis e do Max, nós modelamos o projeto no ADT e apenas geramos as imagens no VisRender.
E qual é o nível da qualidade das imagens geradas pelo ADT e o VisRender?
O VisRender utiliza o cálculo de iluminação global, que é conhecido como radiosidade. Nesse sistema, a luz de todas as lâmpadas, ou a luz do sol, ela é distribuída por todo o ambiente ou a fachada, considerando que cada face pode refletir cores e luzes para as faces próximas. O resultado é uma imagem fotorrealista.
E qual a configuração ideal de computador para utilizar o ADT?
A Autodesk recomenda o uso de um Pentium 4 com 3 GHz ou mais e 2 GB de memória RAM, placa de vídeo compatível com a linguagem gráfica OpenGL, tipo a NVIDIA ou ATI, e o Windows XP Service Pack 2.
Tony, quanto tempo leva para um usuário se tornar produtivo com o ADT?
Em 3 meses, ele estará gerando modelos 3D utilizando os recursos básicos. Daí, após 3 meses, ele já aprimora sua produtividade utilizando recursos intermediários avançados, incluindo personalização de paredes, portas, janelas, etc. Tudo isso desde que ele saiba pelo menos o AutoCAD 2D, pois comandos como Move, Copy, Rotate, Mirror, Fillet, Trim funcionam perfeitamente com os objetos AEC.
E qual é o resultado esperado após 1 ano de uso contínuo do ADT?
Luciana, eu uso o programa desde a versão 2 e posso citar, por exemplo, que em 1 mês eu fiz 3 estudos preliminares para um cliente de uma fábrica de usinados, todos com maquetes digitais simples e plantas gerais. Então, aquele estudo que foi aprovado se transformou em 6 plantas completas, totalmente cotadas, 12 cortes, 4 fachadas, quadro de áreas e esquadrias e a maquete digital final. Todo esse trabalho foi impresso em 16 pranchas A0, tudo isso em 1 mês. E se o cliente pedisse alguma alteração posteriormente, todas essas pranchas seriam atualizadas imediatamente.
Interessante isso, Tony. Agora me conta uma coisa. Você era arquiteto de uma empresa que usou o ADT durante 5 anos, foi isso mesmo?
Sim, nós tínhamos 2 colaboradoras operando o ADT e 3 colaboradoras operando o VIS. Nesse período de 5 anos, fizemos quase 400 projetos residenciais completos e mais de 5 mil imagens renderizadas, interna e externamente.
Atualmente você faz parte da equipe CAD Klein, como professor do nosso curso online de ADT. Como você define essa experiência de ensino à distância?
Luciana, é uma experiência gratificante. Eu escrevi uma apostila com mais de 500 páginas e a dividi em 40 capítulos, totalmente ilustrados e passo a passo, onde o aluno ele recebe o material em casa através do seu e-mail e pode estudar no momento que achar oportuno. As dúvidas são enviadas para mim por e-mail e eu as respondo prontamente. Já tivemos 3 turmas de ADT e vamos iniciar em 2007 a 4ª turma. Assim, eu convido o nosso ouvinte a participar desse curso. Só escrever um e-mail para a CAD Klein solicitando mais informações.
Bem, Tony, estamos concluindo a nossa entrevista. E eu peço que você apresente as considerações finais aos nossos ouvintes. A palavra é sua.
Caro ouvinte, se você é arquiteto, engenheiro ou estudante e necessita aumentar a produtividade do seu escritório, reduzindo o retrabalho e oferecendo qualidade aos seus clientes, invista nessa ferramenta poderosa que é o ADT. Nesse caso, procure uma revenda Autodesk mais próxima para adquiri-lo. Invista também no treinamento e venha fazer conosco um curso aqui na CAD Klein. Eu finalizo aqui a minha participação agradecendo a sua atenção. Agradeço mais uma vez a Luciana e ao Assis a oportunidade de falar um pouco sobre o ADT. Um abraço para todos e até a próxima.
É isso aí, Tony. Obrigada. As suas explicações foram muito interessantes. E se o ouvinte tiver alguma dúvida adicional sobre o ADT, manda um e-mail para nós. Obrigada, querido. Feliz Natal para você. Tudo de bom. Tchau.
Podcast.
E atenção, pessoal, livro novo da Lynn Allen. No blog da Lynn, http://lynn.blogs.com, vocês conhecerão um novo livro em parceria com Scott Onstott, AutoCAD Professional Tips and Techniques. O livro pode ser adquirido no site www.amazon.com e custa cerca de $26 mais um envio para o Brasil. É claro que eu e a Cis já pedimos os nossos. Outro livro excelente que também adquirimos e estamos esperando a chegada é o AutoCAD 2007 and AutoCAD 2007 LT Bibble da Ellen Filkenstein, que custa mais ou menos $33, claro, mais um envio, também no Amazon.com. Vale a pena lembrar que os livros são em inglês, mas para quem já convive com AutoCAD e os seus comandos, acessando o Help e tantos outros documentos, creio que não seja um problema. Estamos finalizando o nosso Old Klein. Eu quero agradecer e mandar um abraço muito carinhoso para o Jefferson Stutz, para o pessoal da Virtual, o Neymar, o Wellington, para o Assis, que dessa vez não participou do Old Klein, mas no episódio número 5 com certeza ele estará conosco. Mandar um abraço para todos vocês. E, claro, agradecer a todos que nos escutaram no ano passado, que estiveram presentes na lista, no site, no blog, no podcast. Agradecer a todos vocês e desejar que esse ano seja melhor que o ano passado e que o ano que vem seja melhor que esse e assim sucessivamente. Mas antes de finalizar, claro, não posso esquecer dos nossos aniversariantes. Apesar de já termos passado dezembro, eu quero deixar um beijo para os amigos que fizeram aniversário, que são, no dia 2, o Alfredo Carneiro, no dia 3, o José Osvaldo Júnior, no dia 14, o Mário Seco, no dia 19, o Marcos Vinícius, no dia 20, o Gessé Alessandro, dia 21, a Valéria Cardoso. Dia 22, o Thiago Raposo. Dia 24, a Regina Maria de Carvalho. Dia 25, o Luciano Cruz. E o arquiteto Ramos de Souza. E fechando o mês de dezembro, dia 27, o Adriano Carlos Nicolau, que é membro da equipe. Parabéns a todos vocês. Outra data que passou também foi que dia 3 do 12, o nosso site comemorou 5 anos. E os 5 ganhadores do mousepad foram a Renata Ami, o Alex Rodrigo Librelon, o Paulo Roberto Borges, o Ademar José Coradini e o Dante Luglio. Atenção, pessoal! Deem uma olhada no post lá no site, porque só foram enviados 3 mousepads. E parece que 2 ou 3 pessoas não enviaram o endereço ainda. Ó, o mousepad de vocês está aqui guardadinho, com muito carinho. Só estou esperando o endereço para enviar para vocês, tá? Obrigada pela participação de vocês na nossa promoção. E parabéns, vocês ganharam. Bom, mas teve mais uma data importante também em dezembro. Dia 9 foi o casamento do Alex Librelon com a Adriana, em Belo Horizonte. Parabéns aí, Alex, parabéns, Adriana, muitas felicidades para vocês. Quem sabe aí nas bodas, eu e Valdemar, a gente não possa estar junto. Junto com vocês também, né? Claro. E agora em janeiro, dia 4, foi o dia do nosso amigo Jefferson Ribeiro. Dia 7, o Reinaldo Dias. Dia 10, o Fernando Holanda. Dia 12, a Franci Reis. Dia 18, o Giovanni Pereira. Dia 18 também, o William Medina. E dia 27, desculpe, dia 25, a Daniele Santos. Então, pessoal, fica aí o nosso beijo, o nosso abraço. e o nosso muito obrigado. Até o próximo PodClimb. Beijo da Lu. Bye.
PodClimb. PodClimb.